Eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias ali em Romanos, Romanos, capítulo 1, verso 11 e 12. Desejo muito, desejo intensamente estar com vocês, ver vocês, perceber vocês, olhar. Então, esse desejo do olhar, esse desejo do encontro, esse desejo da comunhão da mesa. O que que motivava? E Paulo apresenta seus motivos, né? O que que move, o que que impulsiona, o que que induz, o que que conduz Paulo a esse movimento do encontro, do olhar, da percepção, do conhecimento. Quando a gente fala, ah, quero te ver, não é ver como quem só enxerga, é ver como quem percebe, como quem conhece. Então, o nosso esforço aqui é um esforço de olhar, de percepção, de sensibilidade, de conhecimento, né? De crescimento. Então nós vamos orar agora e suplicar mesmo que Deus nos conduza nesse entendimento, para que a gente possa entrar nesse espírito que estava lá no coração de Paulo, no seu desejo de encontrar. Pai, muito obrigado, muito, muito obrigado pelo teu amor, porque pela fé nós entramos nesse lugar do encontro, nós entramos nesse lugar do olhar, da percepção, da sensibilidade, do conhecimento. Nós entramos, ó Deus, nesse lugar da íntima comunhão de uns com os outros e com o teu Espírito. Teu Espírito está em nós, o Espírito de Cristo é em nós. E nós queremos, ó Deus, nos render, nos aquietar, nos submeter, Pai, mentes e corações agora submissos à percepção, à condução, à orientação do teu Espírito, para que ele nos leve, ilumine, transforme o nosso entendimento e fortaleça nossas raízes, para que nós sejamos fundados, fundamentados, para que os princípios, os elementos mais evidentes da nossa vida sejam mesmo a tradução multiforme daquilo que é o amor do Senhor no qual nós fomos gerados. No nome de Cristo Jesus. Amém. Então desejo esse encontro, esse olhar, essa percepção, essa intimidade. Para quê? Para vos comunicar virtude, a fim de que vocês sejam confortados. Então, não há conforto, não há consolo, não há descanso se as virtudes não forem comunicadas. A virtude não pode ser retida, ela tem que ser comunicada. Então, Paulo está dizendo: a intenção do encontro, a natureza do encontro, a saúde do olhar, para que o nosso olhar seja saudável. Jesus disse que se os nossos olhos forem trevas, quão profundas serão essas trevas? Então nós vamos viver na mais absoluta escuridão se os olhos do nosso entendimento não forem iluminados. E o que que ilumina isso, né? O que que traz consolo, o que que traz conforto? O que que traz descanso? Muita gente com olhar cansado. Já percebeu quando as pessoas falam, você está com olhar cansado, né? Então, por que que nós estamos abatidos? Esse olhar, esse ver de Deus, a saúde dos olhos. Jesus diz, eu venho para dar vista, limpar os olhos. Quando Pedro lá, na sua culpa, quando Pedro na sua autocondenação, no seu desespero de pecado, ele encontra o olhar. O encontro do olhar. Não adianta a gente se reunir se os nossos olhares não estão se encontrando. E o que que vai trazer o conforto, o descanso desse encontro no olhar? É porque no nosso olhar ele não será um olhar de treva como quem quer receber, não vai ser um olhar de treva como quem toma, como quem requer, mas é o olhar de quem entrega virtude, transmite virtude. Então Paulo diz, eu quero muito isso. E aí ele vai explicar. E ele diz assim: isto é, para que juntamente com vocês sejamos consolados pelo exercício, pela prática da mutualidade da nossa fé. Então, o princípio que eu quero considerar com todos aqui hoje é que não haverá consolo se não houver esse olhar de favor, esse olhar em favor do outro. O olhar só é virtuoso na medida em que ele percebe o outro na sua dor, na sua angústia, e entrega ao outro virtude. Então, esse encontro de olhares, onde a virtude depositada em nós é entregue, ele traz conforto, consolo, descanso. Agora, o que que vai trazer força? O que que vai trazer fortalecimento, ânimo? É o exercício da mutualidade da nossa fé. Então, hoje eu quero considerar com vocês o princípio da mutualidade. E o que quer dizer isso? Quer dizer que só é fé se ela for exercida em favor de um outro quem. A fé não é para o exercício, para a conquista de algum que. Então a fé, quem, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, quem evocou a fé para o direito, para a conquista de um que, foi Satanás. Então Satanás tenta desviar o propósito da nossa fé, o diabo tenta tirar virtude, eliminar a virtude da nossa fé, quando ele nos seduz com a ideia de que a nossa fé é para obtenção de um quê. Foi isso que aconteceu lá no jardim, né? O homem foi abençoado por Deus com todas as virtudes, para que essa bênção de Deus, essa dádiva de Deus, essa entrega de Deus, inspirasse a nossa fé em favor de um quem. Então nós seríamos aqueles que frutificam, aqueles que oferecem, aqueles que entregam em favor de alguém. E o diabo disse, não, usem a sua fé em favor de um quem. O diabo diz, usem a sua fé em favor de um quê, onde você é o quem. Então, muitas vezes, nós estamos achando que a fé é para que o nosso quem tome todos os quês que nos interessam. Então, essa fé é nula, essa fé é infrutífera, essa fé é míope. Então, a fé não, o dom da fé não é em favor dos nossos quês. A fé só é verdadeiramente fé e só representa força, só representa ânimo, só representa encorajamento, disposição, se ela é em favor de um outro quem, que não sou eu mesmo. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza, só será virtuoso, só haverá virtude naquilo que a gente realiza, se for em favor de um outro quem. Então, tudo aquilo que eu faço em favor do meu próprio quem, na obtenção de todos os meus quês, isso amaldiçoa, isso amargura, isso obscurece, isso entenebrece, isso coloca nuvens de escuridão sobre os nossos olhos. Então, as escamas que nós estamos colocando sobre os nossos olhos, tudo aquilo que está obscurecendo, que está tapando a nossa visão, é porque a gente usou a fé fora do propósito. A gente usou a fé não para a transmissão da virtude, mas para a satisfação do desejo ou para a contemplação do interesse. Então, não se deixe enganar. Não é fé, não é exercício genuíno e saudável de fé o meu esforço em favor de qualquer que. Mas só é verdadeiramente fé se eu tiver certeza de quem são os quens que estão sendo abençoados, que estão sendo que estão sendo alcançados através dessa fé. Então, sem mutualidade não é fé. Se não for numa comunhão mínima de dois ou três, a verdade não se estabelece. Não interessa quão eloquente, ou seja, não interessa quão esforçado, ou seja, não interessa quanta força, quanta energia eu estou imprimindo nas minhas atividades. Então, às vezes, minhas atividades são exaustivas, são cansativas. Muitas vezes, minhas atividades não produzem descanso, renovo, porque elas não estão sendo movidas de fé. E tudo aquilo que não é de fé não se aproveita. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O que não é de fé, para nada se aproveita. E só é verdadeiramente de fé aquilo que é de caráter, de natureza, de princípio, de essência mútua. Então a mutualidade é a característica mais essencial da fé. Você quer saber se você está vivendo da fé, se você está trabalhando pela fé, se você está empreendendo pela fé? Então basta você identificar quem está sendo, de alguma maneira, abençoado pelo seu esforço. Não é quanto você conquista, não é o que você realiza, mas é quem você abençoa. Então, sem mutualidade, não é fé. E sem uma natureza de mutualidade, sem o caráter da mutualidade, não haverá descanso, não haverá conforto. E seguramente, não havendo descanso nem conforto, não haverá força. Então por isso que, por que que os nossos braços esgotam? Por que que nossos joelhos tropeçam? Por que que nossos pés vacilam? O que que faz com que o nosso pé vacile? Com o nosso joelho tropece ou se encurve? O que que faz com que as nossas mãos se cansem? É porque não é de fé. E tudo que não é de fé, sem fé, é impossível. Então, sem fé, não é difícil. Sem fé não é trabalhoso. Sem fé é impossível. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que sem fé nada se aproveita, é porque a ausência da fé impõe uma impossibilidade de bem-aventurança, de êxito. Então, você pode conquistar, você pode realizar, você pode empreender, mas nenhuma das suas realizações, das suas conquistas, dos seus empreendimentos vão alcançar bem-aventurança. Nenhum empreendimento será bem-aventurado, nenhuma conquista será bem-aventurada, nenhuma realização, por mais grandiosa, por maior que seja a sua realização, o seu empreendimento, maior que seja a sua conquista, isso não trará descanso, isso não trará conforto, isso não vai produzir paz, isso não vai produzir a manifestação do reino de Deus, se não for movido de uma natureza, de uma condição de mutualidade. Então, sem mutualidade, nossos esforços são em vão. Sem mutualidade, o nosso empreendimento é vazio, é fracassado, porque ele não comunica virtude. E ao não comunicar a virtude, o nosso olhar se abate. Então, muitas pessoas estão abatidas, não é porque estão fazendo a coisa errada. Muitas pessoas estão cansadas, fragilizadas, porque não é que fizeram a escolha errada. Simplesmente porque não estão fazendo nada disso em favor de um quem, senão em favor de si próprias. Então tudo aquilo que eu faço em favor de mim mesmo, tudo aquilo que a gente realiza para o nosso próprio bem, para a nossa própria satisfação, é fracassado. Não alcança o seu propósito. Então eu queria compartilhar isso, deixar com você esse testemunho para essa semana, para que essa semana fosse uma semana de mutualidade, para que o seu critério de avaliação dos seus empreendimentos não seja em cima das suas estratégias, que você não pense que às vezes a coisa não está acontecendo, você não encontra dentro de você aquela plenitude, não é porque você está usando a metodologia errada, a estratégia, você pode ir lá e fazer o que você quiser, mudar a sua estratégia, mudar a sua metodologia, mudar todas as suas estruturas, e isso continuará sendo fracasso se isso não tiver um quem como propósito. Então é muito fácil avaliar. A sua intenção, o seu esforço é em favor de um quê bem feito e bem sucedido, então você não vai alcançar a bem-aventurança. Mas se toda a sua intencionalidade, se todo o seu esforço é definitivamente em favor de um quem, então você encontrará virtude, você encontrará descanso e você encontrará força. Suas forças serão renovadas e sua alma encontrará descanso. Tá bom? Então, vai atrás de identificar com clareza, em qualquer lugar onde você estiver, quem está sendo afetado pelo seu trabalho, pelos seus movimentos e pelos seus esforços. E pare de ficar aí tentando avaliar, né, seu dia a partir do que você realizou, quão bem feito ou quão esmerado foi a sua atividade ou seu esforço, tá bom? Forte abraço, fica na paz, em nome de Cristo Jesus, Senhor, uma boa semana.